faz de conta que é a favor dos pequenos, mas está sempre do lado dos grandes, quando chega a ocasião, sempre do lado dos grandes. Ora, o que nós queremos aqui, e com isto concluo, é que em Portugal haja uma aplicação mais lata possível deste princípio, para que finalmente os pequenos tenham a hipótese de se organizando, derrotar os grandes em tribunal e assim serem ressarcidos pelas taxas escondidas, pelos atropelos ao direito
muito
do consumidor
obrigada.
Que vemos todos os dias. Muito
obrigado.
Muito
obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do PCP. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Srs. Secretários de Estado. Como sabem, não é habitualmente o problema que o PCP levante a questão do atraso nos processos de transposição das diretivas. Não é para nós a questão central, mas neste processo legislativo em particular, o atraso da forma como a morosidade, a lentidão na forma como o processo foi tardiamente desencadeado na Assembleia da República é a demonstração de um processo que deveria ter tido outra forma de participação e envolvimento. E, portanto, quando o Governo entrega, no dia 2 de junho, esta proposta de lei de autorização legislativa, anexando um decreto de lei que supostamente estaria em vigor 20 dias depois, sendo que há um conjunto de consultas obrigatórias que não são realizadas, isto prejudica a própria qualidade do debate político e prejudica, ou pelo menos compromete, a própria qualidade da legislação a ser aprovada. Nós temos consultas que não foram realizadas e contributos que o Sr. Secretário de Estado diz que ainda serão dados, mas que no limite podem ser, se não contraditórios com a autorização legislativa que aqui será aprovada, podem pelo menos não ser abrangidos pelo sentido e extensão da mesma. Isto pode acontecer. E a pergunta é então o que vai fazer o Governo? Vai trazer uma nova proposta de lei à Assembleia da República para incorporar então os contributos que venham a ser apresentados em processo obrigatório, como já foi aqui dado o caso do Conselho Nacional de Consumo? Fica a questão para ser tida em conta, desde logo para servir de exemplo para processos futuros. Registe-se, em todo o caso, que não é isso que se passa em relação à extensão e o sentido da autorização não permitir a inclusão de contributos que já foram dados, como, por exemplo, aquelas que são observações apresentadas, nomeadamente pela DEC, em que aspectos de conteúdo do diploma em causa são identificadas e o Governo não pode deixar de ter em conta. Por um lado, o exemplo da exclusão de áreas como a saúde ou a habitação do regime que está aqui a ser tido em conta, é um problema que pode e deve ser prevenido atempadamente, bem como um aspecto que nos parece que até deve levantar mais preocupações, que é a forma como, ao considerar-se o próprio conceito da ação transfronteiriça, com mecanismos e com capacidades que as próprias ações nacionais não têm. E isso é um problema identificado, quer no que diz respeito à concretização de entidades qualificadas de outros Estados-membros, só essas podem requerer medidas inibitórias ou medidas de reparação, ou ainda no que diz respeito à designação de entidades qualificadas que se justificaria também para as ações coletivas nacionais. Estes são exemplos concretos e a questão que se coloca é muito concreta. Os pareceres, a forma até do discurso que entidades como a CIP, eu até vou mais longe, a Associação Portuguesa de Bancos, quase que são medalhas que esta proposta de lei podia pôr ao peito. O problema é que, em relação às opções concretas na aplicação destes mecanismos, há aqui alertas que devem ser tidos em conta, e termino mesmo com esta observação. Esta diretiva, senhores deputados, pode ter sido um grande avanço para vários países em que não havia sequer enquadramento legislativo de ação popular, mas nós em Portugal temos, termino mesmo, Sr. Presidente, temos uma ação popular com dignidade constitucional, que está prevista no artigo 52 da Constituição, e nesse contexto não é a mesma coisa, mas é um parentesco muito direto em relação à ação coletiva que está aqui prevista. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Hugo Carneiro, do Grupo Parlamentar do PSD, uma curta intervenção, como é óbvio.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Nós concluímos, em face deste debate, que de facto a proposta tem que ser muito mais trabalhada. E fica já aqui o aviso. Nós não iremos inviabilizar a autorização legislativa, mas se o Governo não fizer o seu trabalho de casa, com base nas recomendações que foram feitas pelas diversas entidades, o PSD tomará a iniciativa de corrigir aqui essas insuficiências se o Governo não fizer. E lanço também aqui uma outra questão que há pouco não abordei, que é relativamente às indemnizações não reclamadas. Diz o Governo na sua proposta que revertem para um fundo gerido pelo Estado. Nós temos que ser mais específicos. Não podemos deixar isso em aberto porque qualquer dia temos esse fundo a pagar, por exemplo, ar-condicionados ou painéis fotovoltaicos. E, portanto, nós temos que ser claros. Para terminar, a posição do PSD aqui foi uma posição construtiva. Não somos, por exemplo, como outros partidos, como o Chega, que aqui vieram criticar o documento que é apresentado pelo Governo, mais para inviabilizar a defesa dos consumidores do que propriamente com algum interesse em defender esses mesmos consumidores. Disse.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos passar à fase de encerramento. Tem a palavra o Sr. Secretário de Estado do Mar, José Maria Costa. Faça favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, gostaria naturalmente de agradecer os contributos que foram aqui dados e de referir que tanto teremos em atenção aquilo que foram as sugestões e também as preocupações que os senhores deputados manifestaram aqui. Gostava de referir que com esta proposta de lei temos uma densificação daquilo que é a defesa dos consumidores, naquilo que já é uma tradição portuguesa, de que Portugal dispõe de um quadro legal robusto de instrumentação da ação coletiva, tendo naturalmente algum atraso na transposição desta diretiva, que reconhecemos, está apenas aprovada em 11 Estados-membros, mas temos uma legislação da ação popular e temos também um conjunto de legislação nacional que protege os consumidores. Estou certo que com os contributos dos seus deputados poderemos ter uma proposta de lei mais aperfeiçoada e assim poder também garantir de uma forma melhor a defesa dos consumidores. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Concluímos o nosso ponto 1 da ordem do dia. Aproveito para me despedir dos Srs. Secretários de Estado. E passamos ao ponto 2, projeto de lei número 859 da Iniciativa Liberal. Para apresentar este projeto de lei, tem a palavra o Sr. Deputado João Cotrim de Figueiredo. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, nas declarações políticas de anteontem, a Iniciativa Liberal já explicou porque é que o nosso Sistema Universal de Acesso à Saúde, o SUS Saúde, é uma resposta ao estado calamitoso do SNS, uma resposta que reduz as listas de espera, uma resposta que alinha os interesses dos doentes, dos profissionais de saúde e dos contribuintes, uma resposta que promove a medicina preventiva e a cura duradoura, é uma resposta que promove as terapias inovadoras e combate o desperdício. Ou seja, como diria qualquer liberal, o SUS Saúde é uma resposta que funciona e faz falta. As explicações foram dadas, hoje é dia de votar o SUS Saúde. E cada partido é, obviamente, livre de decidir o seu sentido de voto. Mas se optarem por votar contra, por favor, não invoquem razões que mostram que não leram a proposta ou que optam por a deturpar. Não digam, como disseram aqui anteontem vários à esquerda, que a IEL quer acabar com o SNS, quando quem não quer reformar nada é que condena o SNS ao declínio e condena, pior, os portugueses, especialmente os mais pobres, a terem maus cuidados de saúde. Não digam, como fez o PCP, que a IEL quer favorecer os privados, quando é quem se recusa a reformar o sistema que tem feito crescer a medicina privada. Não digam, como fez o Bloco de Esquerda, que queremos reintroduzir as PPPs quando elas nem sequer fazem sentido no modelo em que propomos. Não digam, como fez o PCP, que achamos a gestão privada sempre melhor que a pública, quando para nós é perfeitamente aceitável que o subsistema público que defendemos que exista possa ser o preferido dos portugueses, porque se for o mais escolhido, será porque é o melhor. Encantados. Não digam, como fez o Bloco de Esquerda, que o PS está a aplicar o programa da IEL, quando o que propomos vai contra quase tudo o que o PS tem feito na saúde nos últimos anos. Não digam, como fez o LIVRE, que se há dinheiro para resolver as listas de espera na sua saúde, então não é preciso mexer no funcionamento do SNS. Se o problema fosse só dinheiro, o aumento de mais 5 mil milhões nos últimos anos já o tinha resolvido. E não diga, como fez o LIVRE, que é uma questão de fezada quando nos formos buscar e inspirar nas partes que melhor funcionam nos vários sistemas de saúde mais evoluídos na Europa. Quem acha que o modelo não precisa ser alterado tem uma visão muito diferente do que tem a Iniciativa Liberal sobre o valor social e económico de uma população saudável e com maior bem-estar. Hoje é dia de votar por sua saúde. Pelos portugueses e pela sua saúde, aprovem esta proposta hoje.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para apresentar o projeto de lei número 880 e o projeto de resolução número 750 do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Srs. Deputados, ao dia que chegamos aqui, a saúde dos portugueses enfrenta riscos como nunca enfrentou. As propostas do Chega visam precisamente ir ao encontro daqueles que hoje morrem à porta de hospitais, veem os seus familiares sem consultas e ficam meses ou anos à espera de uma cirurgia. Segundo os últimos dados que temos, os doentes oncológicos que estão em lista de espera em Portugal, um em cada quatro já ultrapassou o prazo máximo previsto na própria lei. Um em cada quatro dos doentes oncológicos já estão há mais tempo à espera do que a lei permite. E por isso aqui é muito claro. Para a esquerda, mais vale ficarem à espera e morrerem se não forem públicos. Para outros, entendem que seja público, privado ou social, o que interessa é que quem precisa tenha cuidados de saúde. E essa é a nossa lógica em tudo. Por isso, apresentamos este projeto hoje aqui, para garantir que Portugal não é só Lisboa e Porto. E para garantir que quem não tem acesso a cuidados de saúde, pouco importa que sejam públicos ou privados, queremos é que tenham acesso a essa saúde. As propostas que hoje nos são trazidas à discussão, maiormente pela Iniciativa Liberal, têm uma vantagem. A vantagem de quebrar o preconceito ideológico que há décadas varre a saúde em Portugal. Há décadas, por culpa da geringonça e agora por culpa do PS, os portugueses ficam atolados num sistema lamacento que não lhes permite terem acesso ao mais básico dos cuidados de saúde e à sua dignidade. Mas, caros companheiros, deixem-me dizer-vos isto. Para uma proposta chamada alteração à lei de bases do Sistema Universal de Acesso à Saúde, esta proposta é muito fraquinha. E para além de ser muito fraquinha, aparenta ter até alguma ignorância face aos conteúdos da lei. E eu queria que todos ouvissem isto. Qual é a solução da Iniciativa Liberal para o financiamento deste modelo? Porque era importante, mudando a lei de bases, como é que se vai financiar o novo sistema? Diz a Iniciativa Liberal. É simples. Temos aqui um grande artigo que explica isso. E o grande artigo é este, tem três números. A Iniciativa Liberal explica o financiamento do sistema com três números. Em que um deles diz assim: tendo em conta a política de saúde definida pelo Estado e os recursos necessários, é assegurado de forma transparente e numa lógica de investimento plurianual pelo Orçamento do Estado. Senhores deputados, isto não é sério. Quando olhamos para aquilo que querem fazer, era preciso explicar como é que os subsetores vão ser financiados. Como é que os subsetores que propõem vão ser pagos pelos contribuintes. E o que é que dizem? Bom, é uma lógica transparente e plurianual. Bom, olha, é o mesmo que nada. Mas mais. Dizem depois que o Estado intervirá quando os privados não conseguirem resolver o problema. Ou seja, na lógica da Iniciativa Liberal, ficaremos nós, os contribuintes, a pagar a saúde em geral. Quando os privados não quiserem, nós pagamos ainda mais. E nós ficamos ainda mais a onerar o sistema de saúde. E, portanto, senhores deputados, isto, desculpe, é o que está na vossa proposta de lei. Isto não é complementariedade. Isto é roubo ao Estado para distribuir pelos privados. É outra coisa. Mas também não fica claro pela proposta da Iniciativa Liberal, também não fica claro como é que seria feito. Aos seus deputados, eu sei que pediram. Os seus deputados pediram que lêssemos a proposta. Foi o que fizemos. Eu sei que não queriam, mas nós lemos. E, portanto, eu sei que preferiam que ninguém lesse. Mas a verdade é que esta proposta é arcaica, é pouco clara e nem sequer diz o básico, que é como é que vamos pagar este modelo. E, portanto, esta proposta vale muito pouco, para ser sincero. Mais. O sistema diz, vamos relocar e criar subsistemas. Passa a haver um sistema e subsistemas. E os funcionários? E aqueles funcionários que hoje trabalham no setor público? A Iniciativa Liberal não quer saber, sabem porquê? Porque não querem saber dos profissionais de saúde, como não querem saber dos profissionais de enfermagem, como não querem saber dos profissionais da justiça, porque não querem saber de nenhum. Para a Iniciativa Liberal há uma solução para tudo. Despedir, despedir e despedir. Para o Chega, é ajudar, ajudar e ajudar. É isso que nós...